A Marina Silva tem 36 anos, é de Lisboa e está em Singapura. Olá, Marina.
Olá.
Chegou a Singapura em março de 2018, mas a verdade é que tudo começou em 2001. Primeiro Luxemburgo, depois Inglaterra, Nepal, depois ficou-se pela Ásia, entretanto voou até França e depois Hong Kong. E, algures, no início de 2018, resolveu mudar de vida. Mas já lá vamos. Marina, antes de olharmos para a experiência que está a viver e percebermos um pouco que vida tem sido esta, ser uma portuguesa no mundo era um plano? Aconteceu por acaso? Estes carimbos todos no passaporte eram um objetivo de vida?
Não era bem um objetivo de vida, porque tudo começou quando eu tinha 19 anos. Basicamente, em vez de ir para a universidade, a minha mãe percebeu que eu devia ter um bichinho de viajar e disse, porque não vais visitar a tua tia a Luxemburgo? E foi assim que começou. Eu fui para Luxemburgo e fiquei lá um ano. E depois começou a minha vida de viajar por todo lado. Por isso não havia uma ideia, eu não sabia o que é que havia de fazer ainda da vida, nem que profissão. Por isso começou assim, segui um bocadinho mais a paixão de viajar.
Portanto, na altura, em 2001, longe de imaginar que em 2019 teria tido todas estas experiências e estaria em Singapura.
Não, nunca pensei. Aliás, nem nunca pensei na Ásia. Em 2001 estava a internet a começar. Lembro-me ainda de enviar cartas à minha mãe a dizer que estava tudo bem em Luxemburgo. De ir à cabine telefónica na rua para ligar aos meus melhores amigos. Não pensava sequer que ia estar aqui neste momento, em Singapura, na Ásia, a falar consigo ao telefone. Do outro lado do mundo, não, nunca pensei.
Na verdade, não é ao telefone, estamos a falar pela internet.
Pela internet, que pois, é outro facto. De vez em quando sinto-me mais velha do que sou, que ainda falo do tempo da cassete, dos vinis, e agora já nada disso existe.
Marina, e em que momento é que percebeu que a sua vida ia ser feita, passada a viajar?
Foi mesmo Luxemburgo, tenho que dizer. Quando consegui encontrar trabalho facilmente, porque falava inglês, percebi-me que havia aqui uma porta e percebi-me o que é que era capaz e do que é que queria fazer no futuro, que seria viajar e estar noutros países. Eu voltei para Portugal e na altura em que estive em Portugal comecei a investigar e a ver o que era possível fazer, mesmo não sabendo qual era a profissão que eu queria fazer, sabia que queria estar a viajar ou fora.
Seguiram-se várias e diferentes experiências, como eu já disse, portanto depois vai para a Inglaterra em 2007, fica por lá 5 anos, depois vai para o Nepal 6 meses, viaja pela Ásia durante outros 6 meses, vive 2 anos em França, 2 anos em Hong Kong. O que é que motivou depois todas estas mudanças e todas estas experiências? Foi sempre a vontade de viajar ou, entretanto, foi a sua vida profissional que motivou tudo isto?
Eu costumo dizer que foi uma estrelinha, que é um bocado estranho, mas não foi profissional, não havia um plano. Foi um seguimento de ações e decisões que chegaram até aqui. O facto de ter ido para Luxemburgo, depois voltei para Portugal sem nenhum plano, comecei a trabalhar em moda, a moda levou-me para Londres. Entretanto, passado tantos anos em Londres, eu decidi que queria fazer voluntariado, levou-me para o Nepal mudou completamente o que eu queria ou deixava de querer na vida, deixou completamente a moda de parte. E depois Paris surgiu novamente para outra história ainda mais interessante, até chegar aqui. Ou seja, foi sempre um seguimento de decisões, não houve nenhum plano até agora. Estou a tentar fazer planos agora. Agora estou a ficar mais velha, mas até agora não houve nenhum plano.
Foi verdadeiramente seguir o caminho, a estrada apresentava-se à sua frente e a Marina seguia esse caminho?
Foi, exatamente. Parece um bocado filme, mas é mesmo verdade. Houve alturas em que eu decidi ou ir para a esquerda ou ir para a direita, mas normalmente foi oportunidades que me surgiram à frente, pessoas que eu conheci e que decidi ir para um lado ou ir para o outro. Estar agora em Singapura neste momento, se eu começar a ir para trás e ir para trás, as decisões foram todas mais ou menos depois do Nepal, ou mesmo antes de ir para Londres, ou algo do género.
Marina, tendo em conta as diferentes experiências que teve, tendo em conta que se mudou ou foi viver para Luxemburgo tão jovem, como é que tem sido a adaptação a cada um dos países por onde tem passado? Sendo que a cada nova experiência é mais fácil do que na experiência anterior, há sempre um caminho a fazer a partir do zero. Como é que tem sido no que toca à adaptação?
Há sempre um caminho a seguir a partir do zero, isso é verdade. Há sempre um base de ações, que é abrir conta no banco, por exemplo, arranjar apartamento, há sempre este género. Mas, por exemplo, em Hong Kong, que foi o mais seguro que eu tive, que fui já com trabalho, a partir de Paris, foi a mesma empresa, foi o sítio onde eu estive mais nervosa, porque parecia-me tudo tão fácil, eu estava a achar estranho ser tudo tão fácil. Eu estava à espera de chegar lá, ir à procura de trabalho, ir à procura de apartamento, mas quando cheguei a Hong Kong já estava tudo delineado e foi tão fácil e tão fluido que me deixou ainda mais nervosa. Mas normalmente sim, normalmente existe um base, existe uma pesquisa muito grande antes. Eu fiz uma pesquisa enorme de Londres, fiz uma pesquisa enorme, muito maior ainda para o Nepal, para poder ficar lá 6 meses, tinha um budget para viajar. Depois de Paris, não fiz pesquisa nenhuma, porque fazia parte, ia ser só algo temporário, e depois correu imensamente bem.
Marina, algum país que a tenha surpreendido pela positiva ou pela negativa, que apesar das pesquisas que fez em termos culturais e em termos sociais, não estivesse à espera que este país fosse ser assim?
Eu tenho de dizer o Nepal. Nepal foi o mais invulgar. Foi o 880. Durante o dia de eu pensar o que é que eu estou a fazer da minha vida, eu deixei um trabalho fantástico em Paris e agora estou a viver do nada, de uma forma muito simples, para eu ficar contentíssima de manhã, acordar com o som dos passarinhos e do galo de manhã e poder meditar de manhã. Nepal foi o país que me mudou mais. A pessoa que eu sou agora, acho que foi Nepal que me proporcionou chegar a este ponto.
E a qual dos países é que foi mais difícil adaptar-se?
Mais difícil. Se calhar terei que dizer, o mais difícil de eu me adaptar foi Portugal. É uma resposta um bocado estranha, mas é verdade. Cada vez que eu tentei ficar mais tempo em Portugal, cada vez que eu tentei ficar num trabalho, tornou-se mais penoso, tornou-se mais difícil ao facto de eu concluir que não, Portugal não era o mais indicado para mim. Porque Luxemburgo foi o primeiro, foi relativamente fácil, Paris igual, Hong Kong igual, Londres foi ainda mais fácil, eu encontrei trabalho passado 4 dias. O Nepal foi um desafio, mas um desafio social e provavelmente Lisboa terá sido o mais complicado na minha vida.
Marina, eu disse logo no início da conversa que a determinada altura há uma mudança na sua vida e a verdade é que chegou a Singapura em março do ano passado, não esteve aí este tempo todo, desde março até agora. O que é que provoca esta mudança para Singapura?
Eu vim embora de Hong Kong sem saber muito bem o que fazer, porque decidi ser piloto de balões de ar quente. E quando se decide ser piloto de balões de ar quente, não há uma escola. Eu fiquei um bocado perdida, sem saber para onde ir, sem saber onde começar. Então o caminho levou-me para a América. Fui para os Estados Unidos primeiro, porque tinha informação que ali seria melhor para tirar a minha licença. Entretanto, aproveitei para ir ao Burning Man, para o festival. Depois voltei para a Europa com a conclusão que não era ali o melhor sítio para tirar a minha licença. Entretanto, houve a oportunidade de vir para Singapura procurar trabalho e esquecer um bocadinho ser piloto. Entretanto, passado 3 meses, como não consegui arranjar trabalho em Singapura, acho que foi o momento, havia todos os sinais a dizer é agora ou nunca, tens que decidir. E decidi mesmo não procurar trabalho, não tentar ter um trabalho no escritório, ir mesmo tentar seguir o meu sonho de ser piloto. E entretanto voltei para a Europa e estive em Itália a tirar o curso, o brevet de piloto de balões de ar quente. Entretanto demorei mais ou menos um mês, depois estive a viajar pela Europa com uma equipa de balões, depois voltei para Lisboa para ter 2 festivais de balonismo, conheci mais outros balonistas, depois fui a Luxemburgo, fui à Alemanha e neste momento consegui, porque quando se começa com piloto de balonismo, faz-se o brevet, que tem um mínimo de horas, e depois só passados outras 50 horas de voo é que se consegue ter a licença comercial. E para eu poder fazer dinheiro e ter isto como profissão, eu preciso ter a licença comercial. Quer dizer que tenho que fazer pelo menos umas 50 ou 60 horas de voo. E tive a oportunidade de conhecer uma empresa fantástica na Alemanha que me propôs de serem meus padrinhos, por assim dizer. E entretanto vou agora regressar vou para a Alemanha e vou ficar o verão inteiro a trabalhar com eles em troca de horas, basicamente. E eles têm um festival em setembro. Depois de setembro não faço a mínima onde é que o balonismo vai me levar, mas pelo menos tenho um plano até setembro.
O que é que a fez querer ser piloto de balão?
Eu estava a viver em Hong Kong e fui de férias durante 3 semanas na Birmânia. E foi por insistência da minha melhor amiga, porque eu nem sequer queria fazer a viagem de balão. Existe um local lindíssimo na Birmânia chamado Bagan e voar de balões. E nós ficámos lá no dia 25 de dezembro, por isso foi a nossa prenda de Natal. E foi caríssimo, e eu achei que não era necessário, era uma experiência para típicos turistas de mais idade, porque é que nós íamos fazer uma viagem destas? Mas o facto foi que fiquei completamente apaixonada. Durante o voo, aparentemente, eu fiz demasiadas perguntas ao piloto, porque depois da aterragem, enquanto estávamos a beber champanhe, ele veio ter comigo e perguntou-me se eu alguma vez já tinha pensado em ser piloto, ao qual eu fiquei espantada a olhar para ele. E entretanto, ele explicou-me como é que funciona o balonismo, como é que é a vida dele. Disse que a indústria precisa de jovens e de mulheres pilotos e que se eu tivesse dúvidas, deu-me o cartão dele para ele contactar depois. Demorei uns meses, mais ou menos, a fazer pesquisas, a pensar: será que posso mesmo ser piloto? Será que isto funciona? E em maio do ano passado foi quando eu decidi mesmo. Ok, pronto. Então despedi-me do meu trabalho, ao qual a minha empresa não me deixou ir embora. Deram-me um posto como consultante, que foi ainda melhor, que quer dizer que eu pude viajar e trabalhar ao mesmo tempo. E aqui estou.
Marina, o que é que os mais próximos de si disseram, pensaram, quando a Marina disse: "Eu agora quero ser piloto de balão"?
Bem, aliás, a Alice, quando eu lhe disse que era piloto de balão, a sua reação é a reação típica da maior parte das pessoas. Ficam, o quê? Piloto? Mas como é que é possível?
Não, não, meu pensamento foi mais: "Uau, nunca entrevistei um piloto de balão".
No meu caso, a minha família achou o mais estranho possível, mas super normal para mim. Ou seja, a minha mãe foi do género. Balonismo, mas isso dá para fazer dinheiro? E depois, mas faz imenso sentido, vais andar a viajar de um lado para o outro e vais estar nas nuvens, como sempre. Eu, pois, é verdade, faz imenso sentido. O meu pai adorou a ideia, os meus amigos acharam-me louca, mas novamente faz imenso sentido para ti, Marina. E pronto, e cada vez, ainda é estranho, cada vez que eu digo a alguém que passei o brevet de piloto, as pessoas ficam a olhar para mim como se eu tivesse dito que a lua não existe. É muito estranho. Ainda mais estranho sendo mulher, ainda mais estranho sendo jovem, espero, quer dizer, 36, ainda sou jovem. É uma profissão que me dá imenso prazer, que faz-me sorrir cada vez que já estou a sentir falta. Já faz 2 meses que já não estou a voar e já estou a sentir falta. Por isso, realmente faz muito sentido.
Marina, nestes últimos meses, nesta sua nova vida no que toca ao balonismo, alguma experiência que a tenha marcado de forma particular?
Houve imensas experiências, mas uma que me lembro, que foi há pouquinho tempo, foi em Lisboa, que me marcou, que me fez quase chorar na altura. Eu estava a fazer um voo cativo. Um voo cativo é quando o balão está preso por cordas e vai só para cima e para baixo. E eu estava num balão em forma de corneto, que é um corneto, que é a publicidade do gelado corneto, e estavam duas meninas, elas deviam ter se calhar 7 anos, com as respectivas mães, e elas pediram-me se elas podiam entrar, e eu disse que sim. Então, as duas meninas estavam dentro do cesto comigo, e uma delas perguntou-me se eu era piloto. Eu disse que sim. Ela gritou muito, muito alto para a mãe a dizer: Mãe, 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 ela é piloto. E a mãe respondeu: Estás a ver, filha? As mulheres podem ser o que quiserem. Marcou-me imenso, imenso, imenso. Marcou-me imenso. Olha, ver aquela menina olhar para mim com uma admiração, foi, acho que foi até agora o momento mais simbólico de ser mulher e de ser piloto.
Bom, esta sua nova vida começou há relativamente pouco tempo, esta mudança na sua vida. Até onde espera que o balonismo a possa levar?
Em todos os cantos do mundo, se eu posso dizer isso. Neste momento está um casal que vão fazer um voo transatlântico. Ou seja, não há limites. Não há limites para o balonismo, não há limites no que nós podemos fazer. Eu, neste momento, ainda não tenho ideias fixas do que é que quero fazer, se quero montar uma empresa, se quero voar em todo lado, no mundo inteiro, se quero continuar sem casa fixa, ou se ainda não decidi num país que quero viver. Mas sei que o balonismo vai ser uma porta para todos os países em que votar.
Há algum país onde tenha uma curiosidade maior em voar de balão? Algum lugar em particular?
Neste momento eu tenho dois. Tenho o Quénia, que tenho ouvido imenso, imenso, imenso coisas fantásticas de voar, em vez de fazer um safari, que eu não gosto muito da ideia de estar a intrometer na vida dos animais. O balão passa por cima. E nós temos duas funções no nosso queimador, que é um queimar normal, que faz imenso barulho, e um whisper, que é uma forma de queimar com mais fraquinho. E a ideia só de pensar, de poder voar por cima dos animais e de ver como eles estão sem interagir com eles, é fantástico. Por isso tenho o Quénia e depois tenho a cidade, tenho Melbourne neste momento, em que existem imensas companhias de balões na Austrália. E em Melbourne eles passam entre os edifícios skyscrapers, entre os edifícios gigantes e vê-se o reflexo do balão a
Os
passar.
arranha-céus.
Ai meu Deus, é fantástico! Só de pensar, é incrível. Obviamente que eu vou precisar de muito mais experiência até lá chegar, mas sim, neste momento estou obcecada por estes dois sítios.
Bom, acho que quase toda a gente que nos está a ouvir, eu confesso que estou, deve estar com vontade de ir andar de balão. Diz-se andar de balão, voar de balão, como é que se diz, Marina?
Voar de balão.
Voar de balão. Eu, pelo menos, fiquei com muita vontade. Se fosse com a Marina, tanto, tanto melhor. Marina, nesta altura é em Singapura que está. Já percebemos que desde março do ano passado não foi uma experiência contínua, digamos assim, porque
Não.
andou por aí a voar atrás dos seus sonhos. Mas que país é este, Singapura?
Singapura é um país muito interessante. Na Ásia, dos dois países assim, mais desenvolvidos, temos Hong Kong, que é um centro de financeiro, e temos Singapura, outro centro financeiro e político. É como eu chamo, sem perceber muito do caso, mas eu chamo a Suíça daqui da Ásia. Eles são muito neutros, têm o seu próprio interesse. Os singapurianos são muito, muito interessantes. Singapura é perfeito para as famílias, tem imenso espaço verde. Os apartamentos são muito grandes comparado com Hong Kong, é o dobro do metro quadrado. Há parques, é muito mais calmo, é mesmo um sítio familiar para viver com crianças. É uma diferença gigante entre Hong Kong. Mas depois faltam outras coisas que em Hong Kong temos em abundância, que é a vida à noite, os bares, os restaurantes, a vida social aqui é muito reduzido. Por isso aqui é mais para estar calmo, também para viajar aqui à volta. Malásia está aqui já ao lado, muito fácil. A Indonésia também está aqui já ao lado e é normalmente um stop quando se vai para a Austrália. Por isso é muito conveniente em Singapura e eu para mim na Ásia é conveniente, tenho sítio onde ficar, não tenho que pagar renda aqui e tenho agora já não, mas que eles acabaram o voo, mas tinha um voo direto de Londres para Singapura low cost, long haul e era fantástico.
Marina, depois de tantas e tão diferentes experiências, quando chegou a Singapura, foi fácil habituar-se a essa vida? Ou, na verdade, como sabia que ia andar a voar de um lado para o outro durante o tempo que iria aí estar, porque já estava neste processo de mudança de vida, não sentiu necessidade de se adaptar como das outras vezes, a Singapura?
Eu tive ainda a fase de adaptação, ou seja, ainda procurei apartamento, procurei trabalho, fiz o que estava habituada a fazer, que era automático para mim. mas depois que o meu trabalho não surgiu, houve pela primeira vez na minha vida uma frustração de não conseguir encontrar trabalho. Depois soube que aparentemente em Singapura é muito, muito difícil arranjar trabalho, porque eles têm, especialmente este ano, não estão a dar visa, nem sequer estão a dar visas de trabalho para muitas pessoas, por isso acho que foi, é um bom timing, era perfeito, tinha que ser, eu tinha que continuar os meus objetivos de piloto e pronto, e aqui estou.
Marina, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida de portuguesa no mundo que tantas e tão diferentes experiências lhe têm dado?
Acho que no fim disto tudo, depois de estarmos a falar de tantos países que eu já vivi, o constante é eu ser portuguesa. Faz parte da minha personalidade. E, infelizmente, viajo sozinha, não viajo com a minha família, os meus pais e os meus amigos estão todos em Portugal, mas ficam sempre comigo, sempre, sempre, sempre. E o constante será sempre eu ser portuguesa e tenho muito orgulho em ser portuguesa. Se eu pudesse, e se calhar o balonismo, se calhar vai-me trazer para Portugal, mas se eu pudesse eu ficava em Portugal. Adoro a praia, adoro viver em Lisboa, adoro viver perto de Sintra ou Cascais. Vinha-me perfeitamente a ficar em Portugal, mas iria ser sempre com um pé entre e um pé fora. Pelo menos o coração, como eu costumo dizer, o coração é português. A minha cabeça está sempre no mundo.
Marina, percebemos a determinada altura que a experiência no Nepal foi marcante e provavelmente decisiva para todo este caminho que fez a seguir. Quer partilhar um pouco dessa experiência que viveu em 2012?
Bem, o Nepal foi o mais diferente que eu já fiz na minha vida. Eu estava em Londres, estava a trabalhar na Prada, em Bond Street, que era o objetivo, que quando comecei a trabalhar em moda era o objetivo, era chegar ali, e depois percebi que queria mais, percebi que queria fazer voluntariado, percebi que queria ir para a Ásia, estava curiosa com outras culturas, e o Nepal surgiu um programa, aliás, surgiram vários programas de voluntariado, que eu achei muito estranho pagar para fazer voluntariado. Entretanto, com muita pesquisa, consegui encontrar algo que não era preciso pagar. E fiquei a viver num mosteiro de freiras, em Katmandu, em que as freiras iam das mais pequenininhas até à universidade. Eu não sei se sabem em relação ao budismo, mas eles têm vários tipos de budismo, e no Nepal é o budismo do Tibete.
Uhum.
E neste caso, o Rinpoche, que é como se fosse o responsável do mosteiro, ele crê que as mulheres têm direito a conseguir enlightenment. Ou seja, neste caso, este mosteiro, as crianças, as meninas, aprendem, vão para a escola, normal, fazem universidade, são médicas, têm universidade de budismo, têm universidade de medicina tradicional. Eu passei 6 meses fantásticos rodeada de mulheres, foi lindíssimo. E ao mesmo tempo, sempre tive a oportunidade de viajar no Nepal e conhecer o Nepal inteiro. E foi algo que não me senti como turista, e foi a primeira vez que adorei viajar à séria. Foi a primeira vez que viajei e que não fui olhada como uma turista, que não estava ali temporariamente. Eu tinha 6 meses que passaram muito rápido, mas tinha 6 meses para aproveitar realmente o convívio com os nepaleses, que são pessoas lindíssimas.
Foi o facto de estar rodeada de mulheres, viver com mulheres, que a fez perceber que as mulheres podem ser tudo aquilo que quiserem, como dizia há pouco.
Exatamente, foi mesmo. Foi perceber que mesmo numa religião, que se começamos a falar de religiões, as mulheres não são consideradas o mesmo que os homens, mesmo numa religião, mesmo no budismo, que é das doutrinas mais pacíficas, as mulheres não têm a mesma consideração que os homens, e mesmo assim, aquele mosteiro, foi lindo estar ao pé delas, foi de tudo, de me perguntarem sobre a minha vida, de quererem aprender inglês, de eu fazer yoga com elas, de eu fazer jardinagem, de tudo, 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 foi lindo.
Marina, há pouco quando falávamos da aprendizagem, a Marina dizia: há uma constante em tudo isto, sou portuguesa. Há um sentimento que é muito português, que dizem que é a saudade. Aliás, há quem diga que esta palavra só existe na nossa língua. De que é que se sente mais falta do nosso país, estando longe, estando fora há tanto tempo, vivendo com culturas tão diferentes da nossa, quais é que são as saudades maiores?
Tenho de dizer a comida, infelizmente. A comida é daquelas coisas que faz muito, muito falta. E depois da comida é Portugal em si, é as pessoas sorrirem. Não sei se sabem, mas os portugueses são muito conhecidos no mundo inteiro por sorridentes, por calorosos. É o facto de poder falar com alguém na rua, em Lisboa, é o facto de me sentir em casa. Casa é Portugal. E sinto falta da comida, sinto falta das pessoas, sinto falta dos locais, sinto falta da praia, de apenas estar a 5 minutos da praia. Como estávamos a falar, os cheiros, as coisas têm cheiros diferentes. A praia de Portugal é diferente da praia daqui. É tudo diferente.
Uma palavra para caracterizar, descrever esta sua vida de portuguesa no mundo que começou em 2001.
Se calhar sabedoria. Porque eu quanto mais viajo, mais percebo que nada sei. Quanto mais viajo, percebo que ainda falta tanto para eu aprender, ou que. Eu, por exemplo, tivemos há pouco com os amigos a fazer uma lista dos países em que eu já estive, de quanto a minha vida mudou desde que eu estive em Londres, e eu passei por 45 países. E nesses 45 países eu realmente viajei, viajei. Houve uma média de sempre 3 semanas em cada país, ou várias cidades que eu fiz no país. No Japão, por exemplo, fui 4 vezes ao Japão. E cada vez que eu vou a países diferentes, eu sinto que estou a aprender coisas novas e que o mundo é tão vasto. As pessoas de cada país têm culturas diferentes que sabedoria, se calhar é mesmo a palavra, sabedoria.
Muito obrigada. Marina Silva está em Singapura, é uma portuguesa desde 2001. Resta-me desejar-lhe continuação de boa viagem.
Obrigada.